Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, nos Estados Unidos está aumentando o número de jornalistas sindicalizados. Uma das últimas redações a anunciar essa intenção foi a do Chicago Tribune. Como o senhor vê esse quadro?
É uma situação muito curiosa e aparentemente paradoxal, porque os sindicatos nos Estados Unidos, de um modo geral, e especificamente os de jornalistas e trabalhadores na indústria da cultura, passam por um momento de grande dificuldade, diminuição de influência e redução do número de associados. Portanto, nesse acontecimento, nos últimos dias, no jornal Chicago Tribune, como você citou, e em outros, parece marchar um pouco na contramão da tendência da sindicalização nos Estados Unidos como um todo e na indústria cultural e jornalística especificamente. Não deixa de ser curioso que, num momento em que há tantas dificuldades, em que se reduz de maneira dramática o número de vagas nas redações, tenha começado a ocorrer uma espécie de ressurreição do movimento sindical. E mesmo quando não se trata apenas de sindicalização, há aparentemente um sentimento de rebeldia nas redações quanto à situação em que os jornalistas se encontram, não só do ponto de vista econômico, mas também político. O jornal principal de Denver, no domingo, surpreendeu os leitores e os donos do jornal com uma primeira página em que havia uma foto da redação inteira, uma foto da redação inteira de alguns anos atrás, e só aparecem na foto os que ainda estão na redação. Todos os demais foram cobertos com uma sombra negra para mostrar a dramática redução de quadros que houve naquele jornal. Então parece que, talvez movidos por quase desespero da sua situação, jornalistas nos Estados Unidos estão começando a se rebelar contra os problemas que os acometem.
A situação é bem complicada, né, professor? Porque ao mesmo tempo a gente tem redações menores, a gente tem uma pressão do tempo cada vez maior para se publicar as coisas rapidamente. E a gente já discutiu nessa coluna várias vezes a importância cada vez maior que um jornalismo de qualidade tem. Nesse contexto, o senhor acha que isso tende a melhorar ou a piorar?
Eu acho que a tendência, de um modo geral, no jornalismo é negativa. Porque, como nós também já comentamos aqui diversas vezes, os empresários da comunicação não têm sido felizes na busca de alternativas de modelo de negócios. Por outro lado, como também nós já dissemos aqui, o jornalismo independente continua crescendo em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Agora, um fato curioso também, Márcia, é que alguns veículos ou independentes ou que gostariam de ser independentes, também tem reagido à interferência cada vez maior nos Estados Unidos da ideologia do presidente Trump. Nestes últimos dias, um outro fato muito interessante se revelou. O jornal sensacionalista National Enquirer, cujo dono tem relações históricas com o presidente Trump, comprou a história de um porteiro da Trump Tower em Nova York, que relatava o fato alegado de que o atual presidente tinha tido um filho com uma amante na mesma época em que estava tendo um filho com a sua mulher. Essa história foi comprada por $30 mil, só que nunca foi publicada. O porteiro é proibido pelo contrato de contar a história para outros veículos. Então, mesmo o National Enquirer, que é um jornal sensacionalista, mas que tem, a redação tem o seu orgulho de fazer as coisas que eles acham que são certas, sentem o baque dessa influência crescente de amigos e prepostos do presidente Trump sobre a imprensa.
O jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Carlos Eduardo Lins da Silva, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.